Olha aí, vamos para um episódio mais longo hoje, né? Deixa eu dar um aviso aqui. Via de regra, o que vocês nos vêm fazer é pegar fatos e acontecimentos e alinhar da maneira com que nós entendemos ser correta, da nossa forma de ver as coisas, e assim tem sido os nossos episódios. Ou pelo menos a gente tenta. A gente fica num espaço entre notícia e análise, sem nenhum tipo de máscara, tá? A gente não tá aqui para falar, nós somos imparciais em relação a OB, mas para mostrar a nossa visão do mundo, porém, a partir de fatos reais. Esse é o ponto. Acho que isso é mais ou menos claro para quem já nos acompanha faz algum tempo. Esse episódio de hoje demorou um pouco mais, e eu peço desculpas por isso, para que a gente pudesse estruturar de uma maneira semelhante a esse histórico, mas, sendo basicamente opinativo. Portanto, o que a gente vai conversar não é exatamente o que a gente anda estudando e analisando durante o tempo, 4 anos aí de podcast, Ipsis Litteris, mas o que nós entendemos do que a gente tem estudado. Em segundo lugar, queria dizer que nós vamos, de certa forma, resgatar um episódio lá de trás, lá de 2019, que eu não vou me lembrar nem a pau qualquer, desculpa, e que a gente falava do Jonathan Haidt e a visão dele, o que a gente chama aqui de cabeça de esquerda, cabeça de direita. Portanto, esse episódio de hoje é um complemento de um episódio de 4 anos atrás, um pouco de atraso, tá? Bom, é isso. Vamos pra frente e daqui a pouco a gente volta. Gente, que mundo bagunçado a gente tá.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você.
Bom, antes de mais nada, vamos fazer o nosso jabazão aqui, um jabazão pouco discreto, pedindo para vocês, como sempre, dar uma passada. Esse episódio especificamente não vai estar no YouTube, então passa aí nos nossos canais, dá um oizinho. Dá um oi lá no Facebook, dá um oi ali no X, onde vocês vão encontrar esse episódio, obviamente. Esse episódio, por ser longo, ele fica apenas no X e nas plataformas de áudio, tá? O que mais? A gente pede também para vocês contarem para seus amigos, vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta e abomina o politicamente correto. Pede também para vocês não esquecerem do nosso Pix, é isso aí. 1, 2, 3, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio, que ajuda pra caramba. Semana que vem a gente começa a nossa campanha lá, R$1, né? Que a gente faz toda segunda semana do mês. Lembrando vocês que, ó, precisamos de uma mão de vocês sempre pra ficar aqui de pé. O que mais? Pede também para dar uma passada lá no nosso lojinha, a lojinha do Saindo da Bolha, onde a gente está, por exemplo, com aquele pack agora de 3 e-books com preço promocional, que, se não me engano, dá até para parcelar por estar com preço composto, tá? Dá uma olhada lá, acho que tem a impressão que dá para parcelar, acho que 2, 3 vezes. Ah, tá. Os 3 e-books do Saindo da Bolha hoje estão por R$39,90? Acho que é isso aí. Se não for R$39,90, é R$39. Então, o que é isso? O que mais que a gente vai falar? Vai nada, né? Acho que é isso. Falamos do Pix, falamos da loja. Pedimos para vocês lembrar da gente sempre. É isso. Falar para os outros. Muito bem. Para começar, a gente vai ter que voltar um pouco lá atrás, no começo, quando a gente discutiu o estudo do Jonathan Haidt, que serviu como base do livro dele, The Righteous Mind, que ele está disponível em português no Brasil como A Mente Moralista. Eu tenho dúvida se moralista é a melhor tradução, tá? Mas também não saberia traduzir righteous diretamente para o português de maneira competente, então não vou dar palpite, tá? Enfim. Se vocês quiserem ter uma palestra antiga do Jonathan Haidt a respeito, em um TED Talks daqueles lá. Como ele vai falar nessa palestra? É antigona, tá? Como ele vai falar com o público TED, ou seja, com o público progressista, você vai ver que as piadas é para encaixar mais para o público progressista, mas ele, apesar de ser um cara mais a gauche, é um cara muito bom, gosto muito dele. Deixa eu puxar então a partir daqui. O que a gente chama de cabeça de esquerda e cabeça de direita? Quando a gente fala isso, não fala de pautas, tá? Por exemplo, pauta de direita como direito, sei lá, posse de arma, contra o aborto, etc. Isso é consequência da nossa cabeça direita, ovo ou a galinha, né? Nesse caso é bem claro, o ovo aí é a nossa cabeça que gera pautas de direita. Bom, segundo o baita estudo que o Jonathan Haidt fez na época com pessoas do mundo todo, a partir da percepção dele e dos colegas dele, existem 5, vamos chamar, eixos do pensamento moral humano. Esses eixos é como se estivessem nas nossas bios, tá? A gente já nasce com esse troço. A gente já nasce pré-programado com esses 5 eixos. Mais tarde, se não me engano, ele ampliou esse número. Se não me engano, não, ele ampliou esse número de eixos, mas eu acho que a versão original de 5 é mais que suficiente, então nem vamos ampliar. Para a turma dele, do estudo dele, quando a gente nasce, já tem mais ou menos ativada essas questões, esses 5 eixos, com mais ou menos intensidade, inclusive, cada um deles, tá? Então a pessoa nasce já com a cabeça mais de direita, a cabeça mais de esquerda, já é uma coisa de nascimento. Então não adianta a gente brigar contra aquilo que a gente não pode mudar, a gente tem que fazer a coisa do jeito certo para funcionar, certo? Então se a gente nasce com cabeça de esquerda, não adianta falar assim que um dia eu vou convencer metade, 30%, 40%, 60% da população a mudar, porque não vou mudar. Perfeito? Tá. Então, vamos lá. O primeiro eixo é o que ele chama de harm. Harm no sentido de se preocupar com o sofrimento das pessoas, tá? Nesse estudo, especificamente, fica muito claro que as pessoas com, aspas, cabeça de esquerda tendem a se preocupar mais com o sofrimento dos outros do que as pessoas com cabeça de direita. Mas isso, gente, nem de longe quer dizer que a cabeça direita não se preocupa com o sofrimento dos outros. O sofrimento alheio é também a principal fonte de preocupação das cabeças de direita, só que com escala um pouco menor. E já já vocês vão entender por quê. O segundo eixo, que ele fala eixo moral, é o eixo da justiça, que é também muito importante para a cabeça de esquerda. É o segundo mais importante para a cabeça de esquerda. Para a cabeça de direita, ele também é muito importante, o eixo da justiça, mas ele fica em último lugar, tá? Para os pesquisados norte-americanos, aqui nós vamos falar sempre dos dados para norte-americano. Para o lado da direita, existem pequenas variações de região para região do mundo, mas é mais ou menos a mesma coisa também, tá? Aqui nós estamos falando de público americano. Então, para a cabeça direita, é muito importante a questão de justiça, mas ela fica em último lugar, ela é empatadinha. E mais tarde eu explico também como é que ela pode ser muito importante ficar em último lugar, beleza? O terceiro eixo é o de autoridade, mas esse aqui é um eixo que realmente tem muito, comparativamente, muito menor importância do que os dois primeiros na cabeça da esquerda, mas é o segundo principal eixo na cabeça da direita americana. Quarto eixo é o de sentimento de grupo, também é pouco, muito pouco importante para a cabeça da esquerda e muito importante para a cabeça de direita. E por fim, o que ele chama de purity, ou pureza, santidade, que é o menos importante de todos para a cabeça de esquerda e o terceiro colocado entre os americanos para a cabeça de direita. E é sobre esse eixo especificamente que nós vamos falar, tá? E aí eu vou voltar aqui um pouquinho e dizer o seguinte, como é que pode ser que eu estava comentando lá atrás, o menos importante na cabeça direita ser muito importante. Muito simples. Porque todos os eixos morais são importantes para a cabeça direita. Preocupação com os outros? Certeza. Justiça? Certeza. Autoridade? Sim. Santidade, pureza? Sim. Espírito de grupo? Sim. Todos os eixos morais têm praticamente a mesma proporção de importância quando você pega um cara de cabeça direita. E isso não acontece com um cara de cabeça esquerda, tá? Para o cara de cabeça esquerda é só, assim, é só não, mas principalmente o tal sofrimento, a preocupação com o sofrimento alheio e a justiça. Os outros são muito menos importantes. E eu quero tentar provar aqui, falando de pureza e santidade, que o trabalho que tem, essa vai ser minha tese aqui, tá, gente? Que o trabalho que tem sido feito por meio de manipulação tem sido eficiente. Nossa, cara, tem um cara com Camaro, ele passa todo dia aqui na minha porta rasgando com um escapamento aberto, tem uma bronca que vocês não têm ideia. Fecha parênteses. Muito bem, vou voltar. O que eu tava até falando, tá vendo? Até me perdi aqui. Ah, sim, muito bem. Eu vou tentar provar para vocês que o trabalho que tem sido feito por meio de manipulação tem sido de tal forma eficiente para uma parte da população que esse grupo que hoje se encontra no espectro, acha que ele se encontra no espectro progressista, de verdade, são pessoas que nasceram com suas bios programadas para serem de direita, tá? É uma distorção isso. E por que eu acho que isso é importante? Porque sendo uma situação antinatural, ou seja, as pessoas estão no espectro progressista, mas não são, da mesma forma, por ser antinatural, que essa armadilha foi montada, ela pode ser desmontada por nós também, tá? Vamos por partes. Vamos lá. Santidade e pureza. Vamos abrir um pouco mais isso. Claro que a gente vai inicialmente associar isso à ideia de religião, que é o ponto mais evidente na caracterização. Pessoas religiosas, e aqui eu quero falar religiosas de verdade, eu não vou colocar nessa lista, por exemplo, padres que se masturbam na frente de câmera por motivos bastante óbvios, né? Então faz sentido? Ótimo. Retomando, então. Pessoas verdadeiramente religiosas têm a sua visão de mundo fortemente identificada com a visão de pureza, santidade. Repara que esse padre que faz essas coisas está no espectro de lá, né? Pois é. Quer ver uma coisa interessante? O próprio Jonathan Haidt mostra que pessoas que têm maior identificação com esse eixo, ou seja, com pureza e santidade, ou seja, tá? As pessoas que têm maior identificação com pureza e santidade tendem a ter o seu quarto ou sua casa mais arrumada e limpa. A casa é santuário para a pessoa. É lá que ela se identifica como pessoa. Ela não vai ser um... Sem generalizar, tá, gente? Sempre. É uma pessoa do mundo, tá? Sem elos, com raízes. Então, ela... O voltar para casa é, de certa forma, no final do dia, o retorno dela ao seu templo, onde ela vai encontrar as coisas igualmente santas e puras na casa dela, digamos assim, tá? É provável que essas pessoas tendam, vou repetir sempre, tendam a comer, por exemplo, de maneira mais saudável, que tenham a cozinha relativamente mais arrumada, que não vão deixar a embalagem de bolacha jogada no chão para juntar formiga, tá? Por aí. Mas o cara de cabeça de esquerda, sem vínculo, aspas, revolucionário, é mais provável que ele seja mais rueiro, como a gente costuma falar, cara, gente rua. Porque é na rua onde estão o quê? Novas experiências. E são novas experiências que geralmente a cabeça de esquerda procura, diferentemente da cabeça direita, tá? E eu tô querendo dizer aqui que a cabeça direita é uma cabeça fechada no seu espaço? Não. Ela vai viajar, mas ela vai buscar coisas diferentes. Ela vai receber pessoas na sua casa, mas provavelmente com mais orgulho do seu santuário. Ela vai ter vida social, ela vai buscar novas experiências, mas com mais limites. Aliás, o Jonathan Haidt fala mesmo sobre o desafio que ele chama de desafio onívoro do homem, que passou por todo o seu desenvolvimento como espécie, sendo obrigado a experimentar coisas novas para poder se alimentar. Não pode ficar sem comer, certo? Mas tudo o quê? Com cautela. Tem que ter um misto entre experimentar alguma coisa nova na falta de alimentação e cautela para não cair na desgraça. Por exemplo, vamos supor, nós somos aqui uma tribo nômade e nós encontramos um novo lugar para a gente se estabelecer, onde lá tem aquele vegetal que a gente sempre comeu e que nunca deu problema, tá? Mas também tem um vegetal novo que a gente nunca comeu. Muito bem, o que acontece? Como princípio, nós vamos certamente nos alimentar com aquilo que nunca nos matou antes, né? Não é venenoso. Sempre deu certo. Mas sempre tem alguém que vai falar, será que dá para comer isso aqui também? Que é o outro vegetal lá. Esse cara aí, ele tende a ser a cabeça de esquerda. E ele vai oferecer esse negócio para outras pessoas e uma parte dessas pessoas vai aceitar e uma parte não. E nisso pode acontecer algumas coisas aí. Uma, se descobrir um novo alimento, ótimo, que bom. Ou um monte de gente da nossa tribo vai morrer envenenada. Ou vai passar por uma diarreia épica, tá? Inesquecível, que vai durar gerações. Cada vez que um cara vê uma folha, sei lá, roxa, o cara fica arrepiado, fala, não vou comer isso aqui, que deve ser venenoso, porque lá atrás, há 300 anos atrás, alguém comeu uma folha roxa e teve uma diarreia épica, tá? É mais provável que nessa nossa tribo algumas pessoas passem até a cultuar esse alimento que nunca deu problema. Ou que, havendo uma figura divina que se reze por esse alimento específico, associando ela a Deus, tá? O Deus dela lá da tribo nômade. A nossa folhagem de sempre passa a representar a pureza, após principalmente o grande episódio da grande diarreia, tá? E nós vamos sempre ser gratos por ele existir, entendeu? Muito bem. Mas eu falei que tem pessoas com altos conceitos de pureza e santidade que estão do lado progressista. Pois é, já parou para pensar como nesses grupos progressistas, a quantidade de elementos que vem surgindo relacionados a isso tem aparecido aí com uma frequência maior do que imaginava? Muito bem, vamos lembrar, por exemplo, lá atrás, os ripongões barbudos, sujos, usando droga, ficando sujo lá, sem tomar banho, sentado no barro, no concerto, aquela coisa toda, com forte, forte desligamento da fé cristã, principalmente os hippies lá nos 60 Estados Unidos, apesar de muitos buscando, inclusive, novas experiências em vertentes orientais religiosas, tá? Compara com o perfil progressista atual, tá? Esse ripongão sujo, buscando coisas muito loucas, mas totalmente fora de padrão em relação à sociedade da época, e pensa no perfil progressista atual. Vamos ver facilmente aqui dois grupos, e desculpe se eu gosto dessa expressão. O primeiro grupo é um sojado, isolado socialmente de fato, mas unido por comunidades digitais. Ele tem uma necessidade de pertencer gigantesca e tem aquele viés pseudo de bondade, né? Pseudo bonzinho. E aí isso aí, check, perfeitamente descrito nos dois primeiros eixos lá do Jonathan Haidt, tá? Por quê? Porque eu sou bonzinho e porque eu busco justiça social. Aliás, no nosso último e-book a gente fala bastante sobre justiça social dentro dessa visão, essa ótica woke, tá? Então, check, tá? Ele, veja bem, dá pra ver o perfil da cabeça de esquerda, desse carinha aí, que não se importa na verdade ele despreza a autoridade. Ele despreza a noção de grupo, seja por meio de desprezo ao país, desprezo às fronteiras, desprezo à família. Ser contra a família tradicional. É tão contra a família tradicional a ponto de criar novos gêneros para justificar essa ladainha toda, tá? Então, pimba, bacaninha, bateu tudo lá com os eixos do nosso Jonathan Haidt. Vamos para o segundo grupo. E se você puxar pela memória, provavelmente você vai conhecer mais ou menos pessoas assim. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Aqui tem... Eu tenho relativamente alguém bem próximo. É um cara bacana, que tem sua casa super em dia. Ele não curte falar, mas ele acredita em, aspas, algo parecido com Deus, que para mim tá ótimo. E que busca respostas em outras formas de conhecimento espiritual, que também tá ótimo. Mas que tem uma enorme necessidade de pregar justiça social, ao mesmo tempo que critica, mas tem vínculos fortes com a família. Ele fala mal, mas tem vínculo forte com a família. Ao mesmo tempo, ele não se considera patriota, mas ele acha que tudo que ele pensa politicamente é favorável ao Brasil. Não é estranho? Não, esse negócio de patriotismo nada a ver, e eu estou votando nesses caras porque eu acredito que eles vão ajudar o Brasil. Que estranho. O cara é super trabalhador, correto, honesto, quer uma distância certa aí de política partidária, mas fez o L com gosto, tá? Mas é um gosto envergonhado, porque ele sabe que nesse mato tem coelho. E existe um furo enorme nessa questão da justiça, que ele diz é importante. E ele justifica esse furo na justiça com a famosa frase de que político é tudo igual, tá? Quando eu lembro pra ele da famosa frase do Maluf, que era rouba mais faz, e aí... Como é que fica? Fica menos progressista, né? Mas é a mesma história. Em suma, se você comprime esse cara um pouco com conversa soft sobre política, ele se vê rapidinho, ele fica incomodado, porque a sua posição em relação ao que ele pensa, diz, ele acha que ele pensa, não se escora em nada, a não ser na ideia que foi vendida para ele, que ele, vamos lá, é um cara legal, porque ele é como é. Por quê? Porque ele se preocupa com os outros, check, que é a justiça social, check, ele entende que autoridade é autoritarismo, check, religião para ele é babaquice, check, e patriotismo é coisa de bolsonarista, check, tá? Os cinco checks ali do Jonathan Haidt. Então ele segue o script certinho, mas a bio dele não bate, a conta não fecha. Eu vou chamar ele de João, tá? O João não se enquadra no seu próprio discurso, seja pelas posturas pessoais de vida dele, posturas pessoais no dia a dia, pela ausência de argumento que ele tem para discutir itens como esse, tá? Mas vamos sair do pessoal, de uma pessoa, e pensar em grupo. Vamos falar de progressistas nas suas bases externas, por exemplo. A universidade, por exemplo. Um grande exemplo do progressista que busca pureza e santidade são aqueles grupos na academia que expulsam do seu espaço físico aqueles que não concordam com ele. Tem vários vídeos aqui no Brasil sobre isso. Tem aquele rapaz lá, como é que chama? Não é Pavinato, é parecido, é bem novinho. Esqueci o nome dele, perdão. Tem vídeos do Mamãe Falei lá para trás também. O espaço físico acadêmico deveria ser um local de debate, de ideia, de troca de experiência, de crescimento, passou a ser uma espécie de, do quê? De santuário progressista. Onde você tem, por um lado, aqueles radicais comuna mesmo, clássico, que quer botar o negócio a pontapé para fora, mas, e principalmente nas universidades americanas, tem os famosos safe spaces, que são o quê? Lugares onde você... Salinhas com travesseirinhos, cadeirinha, cheirinho gostoso para aqueles que se sentem, aspas, invadidos, para eles acharem um lugar seguro. Ah, eu vou me abraçar no travesseirinho ali no safe space, tá? São os santuários que a universidade criou para não, para esses caras não experimentarem outros conhecimentos. Veja se isso não é totalmente a antítese da cabeça da esquerda. Eu tenho medo de procurar novos conhecimentos. Eu prefiro ficar arraigado a minhas ideias, a discutir novas. Teoricamente, gente, teoricamente isso seria mais cabeça direita do que cabeça esquerda. E eu sei que você vai ficar possesso comigo e falar, pô, você sai da bola. Caraca, agora você me ofendeu. Dizendo que esse cara pensa como eu. Não pensa. Tá, ele não pensa porque ele teve a sua cabeça massacrada por anos com discursos progressistas e woke. Eles não tiveram, essas pessoas não tiveram uma experiência, por exemplo, familiar completa. Ou tiveram pais que excluíram eles do mundo real com medo que os filhos se machucassem. Pega um caso clássico. A China comunista está passando por um baita perrengue com uma nova geração fraca, extremamente fraca, exatamente por essa razão. Só que lá, para variar, foi algum planejamento, foi por causa de um planejamento que não deu certo, saiu um tiro pela culatra. A política de filhos únicos que teve lá na China fez com que os pais chineses criassem seus reizinhos, porque eles eram o único ovo possível a sair da casca. Portanto, foram hiperprotegidos. Pais não querem que os seus filhos sofram nada porque são únicos. No Ocidente, a queda de natalidade também gerou esse tipo de efeito colateral. Portanto, não é de se estranhar que quando essas crianças, quando saem do colo do papai e da mamãe, exijam salas com cheirinho na universidade, quando eles se sentem ameaçados. E desculpa, tem um enorme buraco de formação moral aí. Os eixos morais acabam entrando em completo colapso, tá? Professor, imagine, vocês têm professores desde pequenininho vomitando discurso progressista 24/7. Você tem uma mídia tradicional, área de entretenimento tradicional passando vomitando discurso progressista 24/7. Você tem até esporte hoje em dia com esse tipo de coisa. Então acabou, meu cara. É o que essa turma tem de formação. Só que lá dentro dele, na bios dele, da parte pessoal, esse discurso não bate. E por isso que essa turma se sente mal. Tá? Ele tem a carga de conhecimento, é uma, e o miolo dele é outra coisa. Essa turma fica ruim. Parte dessa turma que acontece o quê? Vai sair tomando remédio como nunca. Parte dessa turma está suicidando como nunca. Os inputs que eles estão recebendo são contraditórios às suas programações básicas, e isso é letal para a saúde mental de qualquer um. Quando esse discurso encontra a bios da cabeça de esquerda, funciona. Quando não encontra a bios da cabeça direita, dá tilt. Tá? Parte do conceito, por exemplo, vamos pegar um veganismo, tá? O veganismo cresce, é uma busca de pureza, mas isso não quer dizer que a bios da cabeça do cara seja de esquerda. Não dá, tá? Ou seja, você tem o veganismo, é uma forma da pessoa buscar para se alimentar em busca de saúde, mas quando ela se torna exacerbada no sentido radicalização, você geralmente vê associação mais com o pessoal de esquerda que com o pessoal de direita. Olha mais uma contradição que é sempre lembrada. Ao mesmo tempo que a cabeça de esquerda é contra a lógica de família e fronteira, não é isso? A gente acabou de falar lá atrás. Tem um enorme movimento hoje que tem como base a lógica de fronteiras, só que de Gaza. From the river to the sea, Palestine will be free. Não é isso que eles falam? Repetem como se fossem mantras. Pois é, só que esses mantras não têm absolutamente nada a ver com cabeça esquerda. Mantra não tem nada a ver, em princípio, com cabeça esquerda. As pessoas repetem, 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 sem saber de qual rio que elas estão falando, sem saber qual mar elas estão falando, repetem pedindo extinção do povo judeu, de verdade, sem saber que estão. Pode apostar, grande maior parte não tem a menor noção do que está pedindo. Pois essa turma, que é contra o pensamento de grupo, no sentido de pátria, exige a pátria Palestina. Dentro de cada grupo desses de discussão, sejam os pró-palestinos, os veganos radicalizados, aqueles, não aqueles que têm a prática por um interesse real, tá? Dentre os defensores das reparações da população negra, ou defensores até do governo chinês, e na mesma medida do cancelamento, da censura, da prisão de pessoas com pensamentos distintos, estão, podem apostar sua vida nisso, um sem número de pessoas com cabeças de direita que foram manipulados durante o tempo. A BIOS não bate. E eu digo sem medo nenhum de errar e sem ficar vermelho na orelha de por vergonha, que dá para desmontar essa porcaria de dentro para fora. Tem grupos americanos, pega por exemplo, é fácil. Walk Away é um grupo de ex-democratas que, puf, de repente eles perceberam que eram mais, muito mais conservadores do que eles imaginavam. Walk Away é ir embora do progressismo, tá? Tem um outro grupo chamado Gays Against Groomers, tá? Que é extremamente perseguido lá nos Estados Unidos, não se tem notícia aqui no Brasil. São gays que se colocam contra a obsessão de sexualizar criança. Essas coisas estão pipocando. Tem vários grupos que são, teoricamente, os grupos minoritários, ou ex-esquerda, ou ex-socialistas, que vão montando e falam assim, nossa, é o awakening que eles falam, tá? São pessoas que estavam com as suas cabeças de direita, oh meu Deus, sendo manipuladas, e que por uma razão ou outra resolveram parar e pensar a vida delas e chegaram a uma conclusão de que, opa, tem um troço errado aqui. Essa semana mesmo a gente colocou um post lá no Twitter, no ex-Twitter, né? Falando que a gente não tolera barraco na medida do possível. Às vezes não rola, a gente faz um barraquinho, fazer o quê? Mas a gente não gosta. Nós não entramos com frequência nenhuma em porrada verbal. E a razão é uma só. Nós somos educadinhos e limpinhos? Não. De verdade, nós somos olha, gente, é mais tosco do que vocês podem imaginar. Vocês talvez surpreendessem. Conhecendo a gente. O que ocorre é que se eu xingo o sujeito, ele não volta mais. Com quem eu sou grosseiro, essa pessoa não vai me ouvir mais. E eu tenho certeza que com um anzol por vez, a gente vai pescar pessoas, não para convencer, tô fora, mas para gerar o direito dessas pessoas pararem para pensar sozinhas, sem precisar fazer isso em público, discutindo comigo ou com os colegas do Saindo da Bolha. Quem sabe esse cara vai falar, eu estava errado aqui e ali, tá? E não precisa ser em público, e não precisa ser hoje. Cada um tem o seu devido tempo. Então, minha sugestão é, fica de olho. Pensa nesses eixos, olha os seus conhecidos, e você vai encontrar com certeza pessoas com, aspas, cabeça de direita perdidas nesse mar de desinformação e cancelamento. Sem pregar, sem ser invasivo, sem política partidária, sem religião, tá? Desafiar gentilmente, sutilmente, essa pessoa para o pensamento crítico. Uma por vez, pedra por pedra. Eu acho que sim, aí sim, que nós vamos, eu sem querer, aí sim, tem a ver com pureza e santidade, salvar muita gente por aí de uma vida que tem hoje que não representa suas realidades morais. Eu acho mesmo. E nesse sentido, eu acho que a gente pode estar ajudando alguém. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vai falar de novo para vocês passar na nossa lojinha, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. Dá uma olhada lá nos nossos e-books e demais materiais. Pede também para, por favor, divulgar, fazer o boca a boca do nosso podcast. E, finalmente, por favor, não se esqueçam do nosso Pix. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Tá? Ou um real por episódio, que ajuda pra caramba. Boa semana pra todos. Muita paz, muita tranquilidade, sabedoria pra nós todos. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem.
Saindo da Bolha.